E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Vocês olham para Otávio Miller e dá para ver que ele é um ser sexual, né?
Muito.
É? Né? Dá pra ver.
É? Mas não te falaram até hoje.
Foi? Boa. E aí, evidentemente, que a história dele tem a ver com sacanagem. Porque não podia ser outra coisa a vida de Otávio Miller. Esse...
É uma potência sexual.
É uma espécie... O Otávio é uma espécie de Alexandre Frota das Antigas.
É.
Acho que é por aí.
Vem um beijo, cá. Alexandre Frota, um beijo.
Vocês estão... A sua história vai passar da onde, Otávio?
A minha história, ela se passa no Sul.
Olha, ele é
bem específico.
Amigos daqueles mais pervertidos do que eu estavam em turnê, eu estava em turnê com um espetáculo.
Uma peça de teatro.
Uma peça de teatro em turnê, viajando pelo Brasil. Amigos haviam ido nessa cidade antes e falaram, cara, fala com o produtor local para levar vocês no lugar lá. Nós éramos um espetáculo de homens, né? Não vou poder citar nomes, que eu vou preso, saio daqui preso. É, muito bem, aí o amigo falou, a gente falou pro produtor, cara, depois da peça a gente quer ir lá no lugar que você levou a galera, tal, tal, tal. Bom, para resumir, fomos ao lugar depois da peça, todos os homens animados,
e
né?
Vamos todo ver. Mundo sabia que lugar era esse.
Todo mundo, mais ou menos.
Eles sabiam que ia ser divertido.
Sabia que o negócio tinha um
perigo,
montanha-russa.
Tinha um perigo,
montanha-russa, loucura, vamos lá. Mas aí aquela coisa, desatentos também, né? A peça, os aplausos, a glória. Vamos nessa, bababá, chegou. Era uma casa comum.
Uma casa.
Normalíssima. Uma casa absolutamente normal e tal.
Mas não tinha música alta?
Por enquanto, não.
Luzes vermelhas.
A gente achou estranho e tal, mas beleza, vamos entrar.
Casinha.
Aí o cara, o produtor local, que falou, olha só, gente, hoje é dia de casal. Vocês estão sozinhos. Então, assim, adotem uma postura mais, assim, discreta, porque eu tô penetrando vocês
isso.
Nessa coisa aqui. Quando a gente entrou, finalmente descobrimos que estávamos numa casa de swing.
Oita.
Troca de casais. Ela fez ali... Ai. E aí eu vou levantar para mostrar a nossa postura.
Pois é.
Nós adotamos, assim, de improviso, esse jeitinho assim. Oprimidinho.
Sim.
Entendeu? Timidinho e meio... Mas também não, né? O cara pediu. Porque não dá para tu entrar sozinho.
Não vai entrar já dando a verdade. Não dá para ser.
É. Vamos lá, galera.
Discretinho.
E vocês conhecidos também. Muito famosos. Tudo era muito vagabundinho. Mas tudo era muito tristinho. Aí entramos no primeiro ambiente. Eram três camas diferentes de casal.
Uhum.
Muito bostinho.
É o quê? Um lençol puído?
Muito puidinho. As três diferentes alturas, tamanhos, juntadinhas. As três grudadinhas na parede, uma janela. E a gente ficava em volta... E o bicho pegando ali no meio.
Ah, já tinha,
mas já tava acontecendo.
Já tinha, olha lá, de novo a outra lá.
Isso aí é swingueira.
Isso é swingueira.
Isso é swingueira.
Tem um molejo, tem um molejo.
Aí já tinha uma moça animadíssima.
E aqui vocês...
Claro, a gente é de roupa.
Mas
não tiramos a roupa.
Isso que eu ia perguntar, não tinha um peru pra fora? Não tinha um... Porque às vezes eu ia estar delicadinho
aqui. Meu peru não tava pra fora.
Entendi.
Mas do meu lado já tinha um senhorzinho, porque em volta da cama tinha o pessoal do bololô e tinha a galerinha de volta. E tinha um casalzinho, um senhorzinho, uma senhorinha.
Olha lá.
E ele passou por mim com a piroquinha dura. Sempre muito discreto, que eu não queria causar.
Logicamente.
Rebuliço. A coisa foi dando aquela enchidinha. E a gente aqui, né?
Certinho, olhando.
Aí, brother, entrou. Que aí já tava cheio. Aí já tava, o bicho já tava pegando. E entrou um astro, que é uma pessoa que eu não tiro da minha memória, inclusive se ele estiver vendo o programa, eu não sei o nome dele.
Um astro? Como assim?
Um astro. Um cara branquinho. Uhum. Careca tipo o Helder, que faz sei. Aquela...
Ah, o astro é a estrela do...
Cara, ele passou a virar uma estrela, porque ele era um gênio. Um negócio mágico. Ele entrou meio ajoelhandinho e ele ficou meio aqui assim, meio carequinha.
Na tua frente?
E ele tinha... É, e eu aqui.
Mas às vezes isso pode ser convidativo também.
Não, ele tava virando aqui.
Tá bom. De joelhinho.
Isso!
O colchão
você
aqui.
Você tá querendo ir numa caminha, casa de swing.
Caminha aqui. Bicho pegando. Sim. Tá um bicho pegando. Aqui pegando. Oh. Boa, é. Tomás. E a gente aqui, ó, oprimidinho.
É.
Ele tinha um desprendimento.
Em que sentido, hein?
Ele botava a boca em todos os lugares.
Entendeu?
A mão, e ele deixava que todos o atacassem ou mandassem brasa.
Bulinassem.
Mas ele era, bicho, ele era impressionante. E a gente foi ficando apaixonado por aquele carequinha.
Logicamente,
entendeu?
Porque a mão dele segurava
ele
a coisa.
Ele tinha um negócio, ele era desprendido, aventureiro. Entende?
Ele tava pra jogo.
Ele
calçou
pra jogo.
Chuteira e foi.
Ele tava pra jogo.
Mas assim, como ele era destemido, sabe? Uhum. Como ele era maluco, irresponsável, sabe assim? Alucinado.
E o careca lá, eu já tava ficando atordoado com o desprendimento dele. Aí, cara, eu resolvi dar uma voltinha, aí tinha o Dark Room.
Que é o quarto escuro.
Não
quarto
bastasse.
Escuro.
Onde tudo pode acontecer. Aí eu falei, cara, eu não vou no Dark Room. Não vou no Dark Room. Aí um dos nossos entrou no Dark Room.
Mas ele entrou querendo ver qual é ou ele entrou já com...
Ele entrou pra jogo, como diz
calçou
muito bem.
Chuteira, ele foi.
Entrou
ele
pra
foi.
Jogo e fez a técnica básica do Dark Room, encostar na parede.
Ah, bom.
Todo mundo já sabe
deixar
disso, né?
Pra jogo.
Entraram no Dark Room, você sabe. Encosta na parede. Encostou na parede, ele foi tateando, viu que tinha um sofazinho, sentou no sofazinho.
Ai.
Pra resumir a operação, vlum, subiram em cima dele, dali a pouco ele saiu e falou, meti. Ele saiu do Dark Room, eu já... E aí, brother? Meti. Mas era mulher? Não sei.
Meti.
Menina. Subiu, blá, 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 resolveu e mal. Ele saiu e falou, pô,
pode ter sido eu. Não sabemos. Que loucura.
Voltei pra ver mais um pouco o careca. Voltei.
Foi lá no... O careca te pegou.
Claro.
Né?
O careca é fascinante. Fascinante. Um totem, um mito, um super-herói, assim. Uma coisa maravilhosa. Continuei vendo aquilo, aquela loucura. O contrarrega já tava na meiuca. O contrarrega da peça já tava pelado. E já tava lá na bagunça, junto com o careca.
Amo.
Aí deu aquele constrangimento, né? Porque eles conhecem, trabalham ali todo dia, mas aquela situação a gente nunca tinha visto, né? Eu falei, cara, não tô mais aguentando. Aí eu vou conhecer outro ambiente, que é um ambiente que é assim, no andar de cima, de trelicinha. Pequenas cabinezocas pra três pessoas lá dentro. E você fica olhando. O barato é olhar na trelicinha.
Ficar ali olhando.
Tinha o cara deitado, tá? E a moça aqui.
É com a boca ali?
É com a boca ali.
Com a boca ali.
E o cara aqui.
Tá bem.
Tá dando pra entender bem a geografia?
Agora.
Eu agora corrigi. A moça aqui. E aí, brother, eu aposto que isso não deve ter acontecido com muitas pessoas no mundo. Que foi o que aconteceu comigo. Trelicinha, oprimido, olhandinho. O cara animadinho, deitadinho. Ele começa a fazer assim. Oh, oh.
Ah.
Aí ele faz o seguinte, brother, olha o que ele fez.
Ai, tô com medo.
Ele levantou, olhou pra mim na treliça, na hora que ele tava pra gol. Gozando, ele fala. Oh, da televisão, tá vindo.
Caralho.
Porra.
Da televisão, Otávio Miller.
Bicho.
Maravilhoso.
Maravilha.
Amo.
Foi isso. Muito envergonhadinho, rabo entre as pernas e lá vou eu, né?
Eu tava em Curitiba, nesse festival de comédia que Diogo Portugal organiza e tal. E aí, tava com ele, já que Otávio Miller da televisão, Murilo Couto da televisão, comediante.
Sim. Né,
do Pará. É, tava um dia à toa, eu falei, ah, Murilo, vamos num puteiro desse se divertir. Não era nem pra comer, gente, era pra ver a bagunça.
Só pra ver a bagunça.
Pra ver isso, coisa de homem. Aí, falei, ele falou, vambora. Entramos no puteiro, e aí tudo bem, olhando as mulheres lá passando, ela já pediu, sei lá, um chopp cada um. E ali olhando, daqui a pouco a gente começa a ouvir um movimento assim, deixa eu ver o que é isso, né? Vamos lá, Murilo, vamos ver o que é isso. E aí, a gente se deparou com a seguinte imagem. Tinha um rapaz sentado numa cadeira com uma das garotas raspando a cabeça dele com uma máquina.
Era o Careca.
Eu conheci o Careca lá atrás.
Eu conheci o Careca.
Foi o começo de tudo.
Pelo amor de Deus, Careca, procura a gente.
E todo o público tava olhando essa cena. E o narrador, aqui, agora ele vai, será que ele vai levar 100 reais pra raspar o cabelo? E aí o cara tirando os amigos, eu falei, mas por que ela tá raspando o cabelo dele? E o cara me responde, é porque é terça-feira.
Ótima
aí,
resposta.
Tá bom. Beleza. E aí daqui a pouco terminou de raspar o cabelo e eu, Murilo, pensando, que loucura, o rapaz raspou o cabelo no puteiro, tá bom. Aí daqui a pouco alguém começa, mais. Mais o quê? Aí vem a mulher e passa creme de barbear na sobrancelha. Por mais 100 reais, você topa raspar a sobrancelha? Eu falei, não, né? O rapaz, sim! Veio ela com um aparelho de barbear e raspou as duas sobrancelhas. No que eu perguntei pro outro, falei, que louco, que é isso? O cara falou, terça-feira. Aí eu tava aqui bem, pensando, bom, raspou. Por mais 100 reais, eu falei, mas o que mais ela vai raspar? Sim. Você deixa ela raspar o seu saco?
Aí não.
E aí eu falei, não, ele não vai fazer. Sim! E eu já tomei a gente, não deixa ele, não. O cara abaixa, fica pelado. Todo mundo, E eu e o Murilo pensando, rapaz, se fosse sábado, cortava esse pau fora. Porque terça-feira tão nisso. Veio a moça, passou coisa e raspou-lhe ele inteiro. E eu olhando aquilo, falando, que coisa louca. Aí, juro, a coisa da terça-feira me pegou muito, que o cara olhou pra mim e falou assim, terça-feira?
É, foda.
Eu pensei, que dia difícil que a gente veio, Murilo. E aí terminou, falei, bom, não há mais o que raspar nesse homem, claro. E aí o cara falou assim, e se agora, se você transar com ela, hein, público, e gozar em um minuto, você ganha 100 reais. E um rapaz de 18 anos falou, já devia até gozar, tá?
10, é, né?
Ele falou, pode, quero, Quando ele teve uma ereção, eu falei, pra mim, esse cara é um campeão. Porque esse rapaz, tendo uma ereção, foi todo mundo com essa pressão de ter...
É o nascimento do Careca.
É o nascimento, eu presenciei isso. É o Carequinha. E ele foi, então, lá e começou a transar com mulher. E numa certeza que a moça sacou que ele ia conseguir. Ela parou. Ela deu uma segurada. Quando ela segurou, o público, torcendo pelo Careca... Começou a vaiar, puta. Não vale! Não vale! Pedindo mais tempo adicional, tipo um jogo de futebol. Tem que dar mais um minuto.
Prorrogação!
E aí o cara começando e ele ia. E a mulher já meio tenso, o narrador, olha aí, calma. E de repente, do nada, vai... Apagam-se todas as luzes do lugar. Fica tudo escuro.
Medo.
Que isso? Acende umas duas luzes de emergência, sim. Tivemos um problema de eletricidade no bairro. Estamos esperando um pouquinho a luz voltar. E o pessoal, aí quebrou um pouco o clima, né? Que o rapaz tinha acordado. Aí vira-se o rapaz do lado. Isso nunca aconteceu numa terça-feira. Eu falei, tudo bem. E eu falei, bom, vamos embora. Só que aconteceu, quando acabou a eletricidade, acabou, mas não tinha mais maquininha para passar cartão. E os seguranças do lugar falaram, não pode ninguém ir embora sem pagar. E começou a gerar um tumultinho. E aí, de repente, vem um segurança do nadão. As janelas estavam todas fechadas com uma madeira, assim. Vem um segurança, começa a bicar, assim, tô a janela. E o pessoal, que isso, que isso? A janela cai, plá! E do lado de fora, um cara vem com um carro e gruda na janela e acende o farol, porque não tinha luz lá dentro. Acende o farol e fala, todo mundo, calma! E aí, os caras todos assim... Ninguém vai sair daqui. E aí, quando eu fui sair com o Murilo, o cara, não vai sair. Eu falei, mas eu já paguei. Não sai. Eu tenho comprovante. No que o Murilo fala, perdi meu comprovante. Eu falei,
fica,
Murilo,
vai ficar.
Aí achamos o comprovante, fomos embora de lá, com as pessoas começando a balançar sofá, porque eles tinham que ir embora de ali.
Céu,
e os seguranças não deixando. Eu entrei no táxi, falei, Murilo, terça-feira em Curitiba, nunca,
nunca
mais. Nunca mais.
Deus meu.
É um dia perigosíssimo.
Perigoso. Eu que sou de Recife, fico me perguntando como é que é a terça-feira aqui no Rio. Né? Tipo, já em Curitiba é assim, eu fico, como é que é no Rio? Né?
Vai subindo.
Você ficou timidozinho, quietinho,
oprimidinho.
É. Você tá precisando de uma aula com a nossa Fátima Toledo moderna aqui.
Eu sou crente, né? E a minha família toda é crente.
Que bom de ouvir isso depois de contar a história do Otávio.
Minha família vai adorar o programa, Otávio.
Oprimidinho ou de depilação de saco, é. Né?
Corta agora pra família da Sônia na sala vendo o programa assim, ó.
Eu fui muito em acampamento.
Acampamento evangélico.
Acampamento evangélico, é isso. Evangélico vai muito em acampamento. E fui muito até uma hora que eu fiz, 17 anos. E daí você não pode mais ir para acampamento. E aí o jeito é você virar monitor desses acampamentos.
Você queria mesmo estar nesse acampamento.
Nossa, cara, é uma coisa de crente. E aí, esse acampamento que eu fui a primeira vez, geralmente tem um tema, esses acampamentos também. Porque daí o pastor faz pregações, tipo, com esse tema. E o tema desse acampamento era Tropa de Elite.
Do acampamento evangélico, o tema era
Exato,
Tropa de Elite.
Que é um tema tão espiritual, né? Mas era como se fosse assim, tipo, a Tropa de Elite de Cristo. O pastor falou, inventa uma brincadeira. E aí, se eu gostar, a gente faz à noite.
Boa.
Falei assim, pastor, o acampamento está tomado pelo tráfico. E temos duas facções. Temos a facção da cocaína. E temos a facção da maconha. O que a gente pode fazer? Tinha uma irmã lá, que estava seminarista, que tinha vindo da Alemanha. Por que não a gente sequestra
a irmã alemã?
E daí começa a brincadeira. Não sabemos para qual facção, se para a cocaína ou para a maconha, nossa irmã está presa. Não sabemos onde é. E os acampantes vão ter que descobrir como. Teremos biqueiras.
Biqueiras? Eu tô até um pouco só que você tem que saber termos. Com 17 anos, você sabia termos de drogas.
E temos traficantes.
Graças a Deus.
Você era traficante morto.
Não, eu era dona de morro.
Pablo Escobar da bagaça.
Exatamente. A gente faz um polícia ladrão.
Uh-huh.
Tipo, as crianças são a polícia, o ladrão. E aí, quando elas pegarem os traficantes ou chegarem numa biqueira, elas receberão um pacotinho.
Não é possível isso.
Elas receberão um pacotinho ou de maconha.
Não.
Que colocaremos farinha.
Não, farinha é cocaína.
A maconha era...
Orégano! Orégano!
Porque eu sou artista, eu pesquiso.
Aí, quando elas tiverem uma determinada quantidade de maconha ou de cocaína, elas são aptas a irem procurar o morro e negociarem a soltura da irmã alemã.
Um pastor, minimamente, dentro da sua faculdade mental, falaria, bom, vai embora, você não se encaixa nesse acampamento. E o que esse pastor falou?
Esse pastor olhou pra mim e disse, adorei. Vamos fazer essa brincadeira.
As crianças tinham quantos anos ali?
As crianças tinham entre 10 a 17.
É a menina de 10 assim, cadê a cocaína? Me dá a cocaína! Eu quero agora! Me dá!
Jogando na cara,
me dá um pino de cocaína!
Exato. Hora da brincadeira. As crianças estavam saindo da capela, com a nossa irmã alemã lá no meio. Aí, quando eles saíram, os meninos saíram assim, aqui é PCC! O acampamento tá tomado!
Tapa na cara da criança, seu merda! Cai!
E eles estavam, tipo, com camiseta enrolada na cabeça, sabe?
Só colinho
de fora. E com as armas de paintball. Eles se empolgaram também e falaram assim, cara, a gente tem umas bombinhas aqui.
Não.
Quando eles estiverem perto do morro, a gente fica soltando como se fosse um fogueteiro. E não sei o quê. E daí era bomba explodindo, gente correndo. E é PCC, o acampamento é nosso. O rapto da alemã foi maravilhoso.
Sim, deve ter sido.
Eu falei...
Incrível.
Posso subir pro meu morro?
É,
mal cheguei, o sino toca.
Opa.
O sino era o sinal de que a brincadeira tinha acabado.
Oxente.
Mal sabia eu que do outro lado do acampamento estava uma das acampantes, na sua biqueira. Tava lá escondidinha, perto assim do portão do acampamento. E daí, uma lanterna na cara dela assim, e daí ela... Tá maluco, mano? Abaixa essa lanterna aí, a minha biqueira! Aí, escutou... Mão pra cima, que é a polícia.
Claro!
Ela,
claro!
Que polícia o quê? Que você quer? Me respeita!
A polícia bateu lá, velho!
Claro, claro!
Aí ela escutou... Mão pra cima, que é a polícia!
Tava mais sério o negócio, né?
E ela falou... Acho que isso não é uma criança de 10 anos. Quando ela levantou a mãozinha assim, que daí conseguiu uma sombrinha...
Era a polícia?
Era uma escolta armada, assim, com, tipo, vários policiais entrando, tipo... Sabe? Tipo...
Como assim?
Uma força-tarefa. Entrando no acampamento, assim, e ela, tipo... Meu Deus, o que aconteceu? Tipo... Corta, eu descendo meu morro muito pistola.
Qual foi a criança que acabou com a brincadeira?
Entrei no salão, as criancinhas tudo assim, ó.
Carandiruzinho.
Carandiruzinho.
Carandiruzinho. Oprimidinho.
Eu olho pro pastor, o pastor branco. Assim, ó.
Já apontando, foi ela, né?
Responsabilidade.
Ele olhando, tipo assim, porque assim... Para explicar que maconha não é orégano e que
farinha
não era cocaína e que estávamos lá apenas para adorar o Senhor, tipo... Mas... Não é?
A polícia achou que tinha desbaratinado a quadrilha dos capitães da areia.
Crianças
traficantes, loucas.
Sempre foi os vizinhos, eles escutaram.
Como é que a polícia chegou lá?
Exatamente, os vizinhos começaram a escutar tal performance dos atores. PCC.
Bomba, pom,
e o acampamento, pom. E fogueteiros,
e todos fazendo
e
muito
não
bem.
Sei quê. Minha preparação
eles denunciaram
de
lente. Pra polícia.
Não, várias denúncias, falaram, não foi uma. A gente recebeu mais de 10 denúncias.
Cara, chegaram...
Tipo, tava todo mundo muito preocupado, achando que o PCC tinha, tipo, invadido o acampamento.
Evangélico. Mas daí você nunca mais fez nada disso.
Então, o perdão, né? Ele está sempre lá. Glória a Deus.
Coisa boa.
Me chamaram no ano seguinte.
Chamaram no ano seguinte?
Chamaram no ano
seguinte. Perdoaram, perdoaram.
E o tema desse
três
ano...
Três porquinhos, três porquinhos.
O tema... Era maníacos por séries.
Não!
Por séries! Por séries!
O teu entendi sexo. Olha, porra, intenso pra caramba. Maníacos por sexo!
Imagina um acampamento evangélico.
Um acampamento evangélico com crianças. Maníacos por sexo.
E aí, maníacos por séries.
Qual que ela escolheu?
Eu escolhi Breaking Bad.
Não!
Breaking Bad, pra quem não sabe...
Que ela tem?
Breaking Bad, pra quem não sabe, explica qual é o plotzinho.
Breaking Bad é um cara que fabrica metanfetamina.
Yeah.
E aí, a gente teve os desfiles das fantasias e eu e Carolina, assim, jogando metanfetamina nas crianças. Assim, e as crianças, yeah! Tipo, elas não sabiam exatamente o que era.
Você não aprendeu a lição.
Não aprendi a lição. Mas eles me perdoaram novamente e me chamaram no ano seguinte.
Puta merda, mas
eu não preciso contar a terceira parte. Não, pelo amor de Deus.
A terceira parte, ela entrou com um consolo.
Porque daí eu peguei pesado, que eu fui...
Mais pesado?
É. Eu fui vestida de menino num acampamento.
Evangélico.
E daí falaram, menino, não.
Olha que engraçado.
Menino,
olha,
não pode. Isso, não poxa. Pode. Eu tô a metanfetamina, tudo bem. A cocaína, tudo bem. Mas a menina se veste de menina e menino de menino.
Caramba.
E aí...
Você foi cortada.
Eu fui cortada e nunca mais.
Droga,
falei, também, acho que
tranquilo.
Também não tô querendo.
Mas eu acho bom você ter sido cortada.
O pastor tinha razão. Você sabe onde Cristo estava?
Aqui, ó. Tava, tava.
Não tava?
Ah, meu
do
Deus.
Do meu lado aqui, ó.
Não
foi ele?
O cabelo foi.
Mas calma, calma. A gente vai explicar a presença de Cristo na sua vida no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta.
nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Aqui no Samba Pascotto e tem mais história, hein? Tem mais história. Eu adoro viajar. O que eu gosto mais de fazer na vida é viajar. E às vezes quando a gente vai viajar, até pra reencontrar a família, as pessoas às vezes pedem pra gente pra levar coisa, né? Assim, poxa, tá pra mim um negócio, tá faltando e tal. Mas acho que a Bruna foi um pouco longe demais. Ela foi pra um lugar, ela tomou outra proporção. Né, Bruna? Cadê você? Tá aqui? Tudo bem? Como é que você tá?
Tudo bem.
Bruna, você tava indo pra onde?
Tava indo pra China.
Pra China. E aí você ia ver quem na China?
Eu ia ver minha irmã e a família dela que tava morando lá. Perfeito. Ia passar carnaval com eles. Eu tenho um problema que eu entro no avião e eu durmo. Uhum. Imediato.
Não, isso não é problema, não. É. Eu queria ter esse
problema. Uma benção.
E aí, quando eu comecei a me organizar para viajar, minha mãe já começou a apertar a minha mente. Olha, você é destrambelhada, larga tudo em qualquer lugar. Falei, pois. Aí... fui para São Paulo. Quando eu chego em São Paulo para pegar meu voo, voo internacional, fala em quê? Inglês.
Inglês.
Eu não falo uma palavra em inglês. Cheguei na China.
Chegou onde? Xangai ou Pequim?
Nanjing.
Nanjing?
Nanjing. Exótico. Cheguei em Nanjing. E aí minha irmã me explicou algumas coisas, me passou algumas informações. Porque lá na China, os aplicativos, eles são bloqueados.
É, não tem Twitter, não tem Instagram,
tem nada.
Não tem WhatsApp. Não funciona lá.
E aí ela falou, antes de sair do Brasil, baixa um aplicativo chamado WeChat. Eu acho que é assim que fala.
WeChat, é.
É?
É.
Ela, baixa esse aplicativo, que é assim que a gente vai conseguir se comunicar aqui. Eu falei, tá bom.
Que é o Zap dele.
É o Zap dele. Entrei esse aplicativo automaticamente. Entrei no aeroporto, o negócio já pergunta... quer entrar na internet? Quer conectar na internet? Eu não sabia nem o que estava falando. Sim, cliquei, o negócio lá, conectou na internet. Entrei com minha bagagem, fui lá botar a bagagem no sensor lá da Polícia Federal.
Pegou a bagagem.
Peguei minha bagagem na esteira.
Você despachou mala?
Despachei mala.
Claro.
Duas malas de 32 quilos.
E pra entrar?
Pra mim, ali, só tinha a minha malinha de mão.
Claro.
O que tava naquela mala era tudo de minha irmã.
Ah,
tinha
você
nada
levou coisa pra
mim.
Levou encomenda pra irmã.
Encomenda pra mim.
É aí que vem o negócio.
Aí, baiano fazendo viagem pra fora do país.
Ah, meu Deus.
Você identifica a mala de baiano primeiro com o chumaço de fita do senhor do Bufim, né? Que fora aqueles... Depois é alfazema... azeite de dendê.
Não. Você levou na mala?
Não, gente.
Camarão seco.
E farinha de mandioca.
Essa é das minhas.
Mas não foi só 1 quilo de farinha de mandioca, não. Eu levei uma bagatela de 20 quilos de farinha de mandioca.
20 quilos de farinha de mandioca.
Dava pra suspeitar.
Azeite de dendê.
Azeite de dendê.
E aí a polícia parou essa
aí,
mala.
Aí, quando passou no negócio, pipipi, luz acesa, a vermelha, eu falei, me lasquei. E aí, pai, a mala lá, a mulher chega pra mim e fala... abre a mala na língua dela, porque eu não tava entendendo
ela
nada.
Ela fez um chá, chá, chá.
É. Aí eu abri a primeira mala, consegui abrir a mala, a primeira mala. Na hora ela falou assim, abra de cá.
A segunda. Abra de cá, eu acho que vai chá, chá, chá. Abra de cá.
Quando eu fui abrir, não consegui abrir o cadeado.
Ei. De nervoso, porque você não lembrava
a
senha?
Não, minha mãe, arrumando a mala... ela botou um cadeado de meu irmão.
Que você não tinha senha.
Meu amigo, 36 horas de voo, 3 dias viajando, eu alucinada. Eu ia lembrar mais lá nada de senha, não lembrava nada de senha.
Mas quando abriu a primeira mala, já saltou o quê?
Farinha.
Farinha.
Um pó branco da farinha. Ali,
A chinesa olhou aquilo e falou, bom...
Ela já pegou a luvinha dela, já tocou a luvinha. Quando ela botou a luvinha dela, que no final ela fez tac...
Você sentiu que ia dar merda.
Eu falei, eu me lasquei, eu tô
ferrada. O tac é que dá a sensação de que ou é dentro de você ou...
E aí ela começava a pegar...
A farinha.
E fazer isso. Aí eu falei, Culture Food Brasil! Farinha de mandioca.
E não, ela não entendeu. E farinha nada. De mandioca chinês é muito parecido, né? Com farinha.
E ela, falou alto, né? Falou alto pra ela entender, né? É.
Eu nervosa, a mulher começava a falar. E eu falava, Jesus do céu, começava a transpirar. A boca seca, inventei de enfiar farinha na minha boca e tá da... Ó, comida, farinha de mandioca. E a farinha... E a saliva não dava liga na boca pra farinha. E aí... Depois de conseguir abrir a outra mala...
Abriu outra mala como?
Porque eu liguei pra minha mãe pelo chat, liguei pra minha mãe. Aí eu falei, mãe, pra resumir logo, porque no Brasil era de madrugada, eu falei, mãe, tô presa, só preciso saber a senha do cadeado. Aí ela me falou, abri.
Abriu. Quando abriu, tinha o que lá dentro?
Duas caixas pretas.
Isso. E o que tinha na caixa preta ainda?
Então, na hora que ela começou a pedir para explicar, eu já não ia conseguir mais explicar, eu já estava nervosa, eu já não sabia mais o que falar. Aquela conversa unilateral, onde ela só falava o que ela entendia e eu só falava o que eu entendia. Depois que ela saiu da farinha, ela me veio com dois sacos. Aí eu falei, confete e serpentina.
Você levou confete e serpentina para a
China? Era carnaval. Era carnaval. Carnaval! Paris, Salvador!
Que a comida ainda é comida. Confete é só droga, né? É só balinha pra colocar embaixo da língua. Você levou farinha, confete, serpentina, dendê.
Tudo. Aí eu comecei a transpirar. Eu falei, moça, calme. Fique calma. Meu cunhado...
Falando em português? Mas por quê?
Aí eu lembrei que minha irmã uma vez me falou que cunhado era brother em ordem.
Brother em ordem.
E aí eu falei, olha, my brother em ordem tá lá fora. Ele sabe falar com você, ele vai explicar tudo o que é isso aqui.
Por que que você falava em português, ela não entendeu?
Porque eu não entendia nada, como é que eu ia falar? Eu precisava ter um contato com ela.
Sei. E ela fez o quê?
Na hora que eu falei, meu brother em ordem, ela entendeu, aí ela falou. Aí ela falou a palavra certa. Seu, não seu brother, mas... Brother em ordem. Eu falei, é! Yeah! Aquilo ali foi o momento mais feliz.
Você conseguiu conectar com a chinesa.
Totalmente.
Brother em ordem. Nem ela sabia que porra é essa, nem a gente. Mas você e ela conectaram.
É. E eu falei, ele tá lá fora. Vamos chamar ele, ele vai explicar isso tudo aqui.
Só quem explicar isso tudo,
é
né?
A mala. É a mala.
Isso aqui.
Aí ela chamou dois policiais, me mandaram me acompanhar. Aí quando abre aquele portão.
Nossa, eles te levaram lá fora.
Me levaram.
Ela entendeu teu português.
Ela entendeu minha mímica.
Menina. E aí tava lá seu brother em ordem?
Meu brother em ordem tava lá fora. Aí na hora
apavorado.
Que eu saio. Desesperado. Aí na hora que eu saio. Meu cunhado fala, olha ela, eu murcha, quieta, de cabeça baixa. Aí eu falei, Dan, tô presa. E ele falou, mentira, eu falei, é verdade. Eu falei, é pra tu entrar, falar, explicar tudo que tem naquela mala.
Como é que fala farinha em chinês?
Não sei até hoje.
Até hoje, mas tinha que saber. Mas daí ele entrou com você.
Entrou, explicou o que tava na mala. E tinham lá duas caixas pretas,
que
lacradas.
Meu Deus.
E aí, na hora que ele começou a explicar para a mulher, ele perguntou, o que é que tem aqui? Eu falei, Tan, é uma surpresa que eu trouxe para você.
Ela trouxe animais silvestres.
Agora tem que
aí
falar o
que era. Aí ele falou o que é, eu falei, é acarajé, abará, caruru, vatapá e camarão seco.
Aí ele falou, mentira, eu falei, é verdade. E ele falou, e a outra caixa? Eu falei, é picolé capelinha que eu trouxe pro menino.
Picolé?
Picolé capelinha, picolé, mas tem que levar.
Você há 36 horas de voo, levou um picolé.
Seco.
Picolé. Não,
gelo seco. Ali, gelo seco.
Não,
gelo seco.
Não.
Gelo congelado.
E como é que... Bom, ele explicou pra chinesa?
Ah, ele explicou isso tudo pra ela lá.
Ela deixou?
Ela, graças a Deus, liberou a gente.
Nossa senhora.
Eu falei, agora a gente vai pra casa. Fazer bom, esse comer, carnaval, né? Comer esse acarajé.
E você conseguiu entrar na China?
Consegui entrar na China. Se não foi a primeira vez, não. Depois entrei de novo, mas já fui com a cartinha já pronta.
É. Vamos ver a foto. Deixa eu ver essa foto aí. Ela na China, bonitinha. Bota a próxima. Olha, comeram a acarajé! Bota a próxima. Olha o confete! Meu Deus, que maravilha, as crianças, a família toda. Ai,
excelente, excelente.
Eu acho que você era o Brother Rod, viu? Porque você era
o Brother Rod.
Eu dei spoiler, mas é que é isso.
Não, deu spoiler, não, você já sabia.
Mas ele era o Camarão Seco, tem que levar o Camarão Seco, tem que levar.
Estaria nas prioridades.
É, é
claro.
É.
A gente falou do teu Jesus.
Ah.
Mas Jesus esteve com ele o tempo todo.
O meu é fortíssimo. O meu é...
Deus é bom o tempo todo, né, Tomás?
Muito, muito, muito.
Você tava fazendo o quê?
Eu tava... Porque, assim, começo de carreira, né? Acho que era 2012. Eu comecei...
Aí começou a carreira em 2012.
Não, não.
Comecei aí, teatro.
Tomar, aí é fome também você falar isso.
Otávio, né? Começou a sua carreira quando, Otávio?
1932. Pô, mas 2012, não, comecei em 2006 com teatro.
Não, mas 2012 começou aonde?
Aí, 2010, tinha feito uma figura... Comecei no cinema, né? Figuração e Febre do Rato. Eu, porra, figuração... Felizão pra caramba com a figuração. 2011, já uma participação.
Olha aí.
Olha a evolução da espécie. Uma participação em tatuagem.
Filme também.
Maravilha. Filme também. E aí, 2012, outra participação no filme de Carianus, né? Que se chamava Praia do Futuro.
Ah, sim. Com Wagner Moura.
Com Wagner Moura.
Oh.
E no telefone, a gente falou comigo assim, Tomás, então, pô, você foi aprovado aqui pro teste, você vai contracenar com Wagner Moura. Eu disse... Mentira. Eu vou conhecer... Não fiz...
Ele chegou lá, galera! Voltamos ao Tropa de Elite.
É. Tá, ó.
Moura aqui, ó.
Não, aí eu achei... Aí, na verdade, não falei assim pra ela. Mentira, né? Mas eu falei, não, claro, claro. E, porra, caralho, né? Felizão. E aí eu fiz, pô, beleza, né? Aí eu fiquei, cara, vou fazer um filme com o Wagner Moura. Tô chegando lá. Aí ela falou, você vai ser um salva-vida e tal. A gente vai fazer isso. Eu disse, maravilha, vamos, tô dentro. Viajei, cheguei no hotel... Hotel maravilhoso, né? Lá, quem não sabe, a Praia do Futuro é uma praia no Ceará, em Fortaleza. Eu cheguei num hotel maravilhoso. Nossa, eu tava me sentindo uma estrela. Disse, meu Deus do céu, eu vou fazer um filme. Wagner Moura vai estar aqui e tal. E aí foi isso, almocei e tal, desci no lobby. Tava lá Wagner Moura e o comandante, né? E aí, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom. Vamos fazer o treinamento, vamos embora, vamos embora. Aí a gente pegou o jipe e fomos pra praia, né? Chegamos na praia, ele estacionou o jipe. A gente começou a fazer o nosso treinamento.
Que é correr na areia.
Que era aqueles exercíciozinhos, correr pra cá, pra lá. E eu, garoto juvenil empolgado, né? Querendo mostrar serviço, principalmente pra Wagner Moura, que tava ali, dá pra dizer, não, tô pronto, tá? Aí eu comecei a correr pra lá. Ah, polichinelo, tá? Flexão. Eu, isso, vai, corre, Tomás, boa, boa. Parou uma hora, eu... Cansadão, tranquilo.
Acabou o treino.
Acabou, eu fiquei pensando assim, pô, agora é o hotel, né? Voltar pro hotel.
Tomar uma caipirinha.
Tomar uma cervejinha boa, ficar feliz lá, né? Ligar pra galera, dizer, galera! E aí ele, vamos agora fazer um trote, 2 quilômetros. A gente deixou o jipe lá, né? 2 quilômetros pra lá. Aí ele me deu as nadadeiras, que pra quem não conhece é aquele famoso pé de pato. Me deu o flutuador, que é aquela bananinha, né? Que a gente conhece do Salva-Vida. Eu fui pegando o material, né? Ah, meu Deus.
Eu gosto que ele fala o termo técnico e trata a gente como imbecil. Fala, pra vocês, é o pé de pato. Aí o flutuador, pra vocês, é a bananinha.
Claro.
Né?
É que eu confesso que eu não sabia.
Eu também não ia saber, não. Foi melhor você ter falado. Flutuador, pra que eu morresse.
Quando ele falou a primeira vez, flutuador, eu falei, a bananinha tá certo.
Eu só chamo de bananinha também.
E aí, a gente começou a... Trotinho, né? Corridinha, michuruca, que não dá nem pra cansar. Vou correndo, daqui até o Ceará. Lembro até hoje. Chegamos 2 quilômetros de trotinho.
Meu Deus.
Aí eu...
Na areia.
Na areia fofa.
Eita.
Não era areia seca, era fofa. Só pra...
Trotão, trotão. Trotão.
Aí parou, eu dei aquela respirada boa. Aí eu, porra, aí eu pensei agora, agora a gente volta, hotel,
claro,
piscininha, tranquilo, cervejinha, descanso, amanhã outro dia. Aí o cara chegou pra mim assim, o comandante falou assim, Tomás, sabe nadar? Eu falei, olha, eu, sabe nadar?
02?
Aí eu fiz, sei, eu nado um peito, né, na piscina, eu sei, um crawl
ali. Cachorrinho.
É, um crawl devagarzinho, né, aí ele, maravilha, porque a gente vai varar a arrebentação agora, tá bom? Aí eu, só um que eu não sei o termo técnico, falei pra ele.
É. Né, arrebentação é bananinha? Como é que é?
Aí eu, desculpa incomodar, fiquei com vergonha do cara, né? Você disse varar arrebentação, é o quê? Varar arrebentação é a gente correr até a areia e passar areia e volta. Aí não, varar arrebentação, a gente vai entrar do raso, vai passar todas essas ondas aqui, varando a arrebentação.
A arrebentação da
quando onda. Passar todas as ondas que chegar em alto mar, a gente vai nadar até o jipe, voltando, e quando chegar lá, você vai me resgatar como se eu fosse a vítima para a gente ir praticando o exercício de salva-vida. Aí eu, ok.
Gente, mas tinha uma piscininha para fazer isso antes?
E Wagner tranquilo.
Não, porra, cara aqui, ó.
Menino, é Wagner, Wagner.
Wagner, pô.
Eu sou o Capitão Nascimento.
Wagner já tinha engravidado o comandante. É nesse nível de fodão que ele é.
E na minha cabeça eu fiquei pensando, será que eu topo mesmo? De repente, Wagner Moura começou a correr para a praia, o comandante começou a correr, eu olhei pra trás e comecei a correr junto, né? Porque eu não ia ficar ali sozinho, o Jeep tava longe, eu não sabia dirigir.
Não perdeu o papel?
Não ia perder o papel também. Vamos lá, corri com uma nadadeira aqui, o flutuador aqui nas costas, eu fui, aí entramos no mar e foi, né? E lá na Praia do Futuro é cheio de valas, né? Que são os buracos.
É, aquele que começa... é perigoso.
É muito perigoso. É uma praia
de tombo.
Que morre assim. Depois eu tive uma conversa com os salva-vidas em outro momento, né? Mas é uma praia que morre assim. Muita gente, não por descaso dos salva-vidas, mas porque muita gente bêbada acaba entrando. E lá é tipo assim: se eu entro aqui no raso, se eu dou um passo pra cá, eu posso cair numa vala de 2 metros. Então, entendi. E tem uma correnteza que vai levando, né?
É, eu conheço.
Então, não é uma coisa assim que é só o salva-vida que perdeu. É a responsabilidade também, de, enfim.
É gente que não sabe o que é arrebentação, né? Gente, mas...
É por aí, né? Uhum. Por isso que eu perguntei. E aí eu fui, aí entramos, né? E vai, vai. E ele do meu lado, o comandante do meu lado. Bora! Isso aí, nadadeira! Aí eu, nadadeira, nadadeira.
Dentro d'água,
dentro da água. Aí vinha a onda, passava assim, nadadeira, botei nadadeira. Vamos lá.
Com a nadadeira a vida dá uma melhoradinha.
Não, aí você começa, vem legal, mas o que não vem legal é na tua panturrilha se não tá treinada.
Sim.
E depois de um desgaste físico de 2 quilômetros de trotinho na areia fofa e também no exercício de 1 hora que você fez lá atrás. Aí eu comecei a nadar, né? Aí vinha a onda, passava. Isso são, primeiro, vem só as espumas, né? Porque isso. Lá na frente eu comecei a olhar, eu disse, porra...
Tá longe.
É lá que as ondas estão vindo, é de lá, ó. Era longe, eu aqui, ó. Nossa, é lá. Vem. E vinha eu... Tá vindo ali, né? Aí fui o comandante aqui do meu lado. Isso! Boa, bora, bora! E Wagner Moura lá na frente, porra. Já. Preparadíssimo.
Já tava com o leão de ouro dele,
já. Só que teve uma hora que eu raciocinei, né? E eu acho que isso é um mau defeito nosso, né? Que eu lá nadando e passando, de repente eu raciocinei assim, peraí. Tá nós três aqui. Se der uma cãibra em Wagner Moura.
Pensou bem.
Uma cãibra em mim.
Na balança.
Quem é que ele vai salvar primeiro?
Eu acho que todos nós sabemos a resposta.
Eu já sabia de cara. Na hora eu falei assim, cãibra. Eu fiz primeiro, né?
Você jogou um cãibra, mas não sentia cãibra.
Não.
Era mentira.
Igual eu sou ator.
Tu meteu cãibra.
Tomás, você pensou isso?
Juro.
Na hora da sobrevivência.
Eu tava desesperado. Eu sabia que era a praia que mais morria a gente.
Ele já tava...
Aí eu nadando aqui, eu pensei assim, cãibra, comandante, cãibra ele. Cãibra, bora. Eu, cãibra ele. Porra. Aí ele, porra.
Porra, fraco, hein?
Fraquíssimo. É. Aí começou a me puxar. E me puxou, o bicho é foda mesmo. Me puxou, chegamos em alto mar, eu...
um zóio desse tamanho, né? Que são pequenos, né? Aí eu assim já cheguei, aí comecei a, com o flutuador, que é a bananinha.
Bananinha.
Respirando um pouco, né? E aí a correnteza que estava realmente pro lado do Jeep foi levando a gente, né? Aí isso foi um dia assim que eu fiquei mal comigo, né? Porque eu tive que fingir uma cãibra.
Né? Humilhado.
Desesperado. Fiquei humilhado você comigo.
Resgatado mesmo. De mentira.
Exatamente. Foi bom, na verdade foi uma pesquisa, né? Pra saber como era o resgate. E aí a gente voltou até o mais ou menos, onde tava o Jeep, e ele falou assim, dá pra me puxar? Aí eu, olha, tô com a cãibra aqui ainda, tá meio difícil, posso tentar. Eu tentei duas nadadas assim, não tava saindo do lugar, eu disse, cãibra ruim. Aí ele, pô, meu irmão, ele começou a puxar. Enfim, aí acabou esse dia, né? Aí a gente passou um mês e meio assim lá, e no dia da filmagem, era a filmagem em alto mar. Então a gente criou um set em alto mar, então lá tinha alguns barcos, enfim. E a gente tinha que varar essa arrebentação de novo pra chegar no set.
Pra ir pro set?
Só que dessa vez a gente ia de jet ski. Né?
E não chamaram o Otávio pra esse filme? Esquisito.
Estranho.
Com esse condicionamento físico.
Aí, o que eu fiquei tranquilo foi que, pô, eu vou de jet ski.
Claro.
Quem vai pilotar é um dos salva-vidas. E aqui atrás do jet ski, não sei se vocês já viram.
Tem uma prancha.
Tem uma pranchinha que vai outro salva-vida, né? Pra, sei lá, qualquer coisa. Aí eu disse, pô, beleza. E nesse dia o mar tava agitadíssimo. Tava assim, tipo, as ondas muito altas, a arrebentação vindo com muita força, turbilhão de coisa assim, mas eu tava tranquilo.
Todo mundo saía da areia?
É, exatamente. Não, não a equipe primeira que já foi... É porque se desse a volta com um barco grande, ia demorar uma hora e meia para chegar no set. Se a gente fosse só varando aqui,
entendi.
Ia demorar 10 minutos.
E a vida dos atores não vale, sei.
Vocês sabem, né? E aí eu, beleza, vamos lá, Tomás, vamos lá, é você, bora, vamos lá. Aí, nervoso, subi minha nadadeira aqui, que é o pé de pato, o flutuadorzinho, vamos lá, né?
Bananinha.
Subi. Exatamente, vamos lá. Aí foi, né? E eu nervoso pra caramba.
Jet ski.
O jet ski.
Aí, passando pelas ondas.
Pelas espuminhas.
Ah.
Primeiro vinha as espuminhas. Aí eu comecei a ver que as ondas estavam ficando um pouquinho maiores e mais agitadas. Aí eu falei... Meu amigo, essa tá grande, não tá grande essa? Aí ele, tá grande, mas vai passar. Passou. Quando foi uma outra, aí ele falou assim, rapaz... Aí eu... Oi? Aí ele, não vai dar não. Aí eu, não vai dar não o quê? Não, o que é que não vai dar? Aí ele falou com o que tava aqui embaixo, Marcinho, não vai dar não. Aí eu, Marcinho, não vai dar o quê, Marcinho? Pelo amor de Deus, aí eu comecei a ficar desesperado.
Marcinho!
Não, eu fiquei com muito medo.
Marcinho não vai dar, não.
Aí, Marcinho, vai, acelera. Eu, acelera, vai. Aí, virou. Quando
virou, já
virou! Quando começou a virar, me veio... Eu disse, nem fiz o filme. Tô morrendo já.
Aí... Você pensou no Wagner.
Eu só pensei nele, na verdade.
Vida ingrata.
Aí eu caí, bum, afundei. Aí lembrei do treinamento. Primeira coisa, eu realmente o treinamento, ele tinha falado assim, primeira coisa que você tá em alto mar é botar a nadadeira. Se caiu de um barco, qualquer lugar, você bota a nadadeira.
Tu ainda tava com a nadadeira?
Tava no suvaquinho.
Pô, mas numa dessa tu cai assim? Eu já caí que nem estrela do mar.
Mas é porque que você... Eu já estaria com a nadadeira.
Não, porque nada atrapalha pra subida.
Mas eu já estaria em pânico com a nadadeira.
Aí eu tava muito... Aí eu caí, aí debaixo da água assim, raciocinando. Nadadeira, né? Nadadeira. Aí eu botei a nadadeira. Acabou e agora?
Pô, você foi ninja, cara.
Não, e agora faço o quê? Agora reza.
Mas ele pensa bem.
Aí comecei, aí quando eu comecei a subir... Cadê a galera? Só vi aqui do lado o jet ski assim, ó. Aí eu... Caralho, velho, fudeu, né? Daqui a pouco vem um cara assim, me pega por aqui, era o salva-vida, aí eu... Graças a Deus. Aí ele vira, outro virando o jet ski. Aí me puxou aqui, aí eu... Valeu, obrigado, falei um obrigado, né? Soltei, aí depois subiu, aí subiu o jet ski. Bora, sobe.
No meio da merda. Muito obrigado, te agradeço. Por obsequio.
Educadef.
Faz o olho, ó. Aí eu, beleza, subi. Quando subiu, todo mundo, acho que... Aí ele, bora, rápido, acho que forme outro. Vai rápido. Aí conseguiu e passou. Eu já tava exausto. Não tinha nem chegado no set.
A gente tá acabado?
Aí chegou no set de filmagem. Eu já morto, com o olho todo vermelho, de tanto sal, de tanta água, adrenalina, o coração a 300 por hora. A galera, e aí, vamos começar? Aí, ó, vamos ao resgate. Aí eu, Puta merda, velho. Aí eu fiz o resgate, enfim, foi todo esse
sim,
processo.
Mas aí, né, não tinha mais onda, era lá, na, era lá fora, dentro,
mas
no alto
não tinha
mar.
Mais força. Não,
a gente pouquinho. Tem essa cena.
Né? Não! Peraí, tem a cena.
Não, não, vai, mostra a cena. Não,
a cena que foi feita com o Vladimir Brista, demitiram ele, botaram outro ator pra fazer.
Não, vai, depois. Não, vai,
deixa eu ver, bota aí.
Meu Deus!
Meu Deus do céu. Isso é a cena ou é o seu afogamento real?
Não. Isso era Wagner.
Isso é Wagner.
Olha eu!
Olha ele!
Cadê?
Ele tá se afogando!
Eu acho que o câmera
ele
tá afogando.
Se afogando. Olha como o Wagner vai bem!
Nossa, o Wagner é de ouro, hein?
É, o Wagner maravilhoso.
Ele é ótimo mesmo!
Não dá. Você pra... tava se afogando!
Mas sabe o que é pior? Não dá pra ver porra nenhuma! Ai, podia sim. Ser qualquer pessoa!
E deixa eu te falar.
Ai, que vida ingrata!
Eu fui ver no cinema.
Não
esse
dá
filme.
Pra ver que é você!
Exatamente!
Você chorou?
Nossa, eu fui ver no cinema com meus pais.
Não! Não! Não!
Eu passei um que mês humilhação. E meio, um mês e meio lá no Ceará, na Praia do Futuro, fazendo tudo. Aí eu cheguei no cinema, bora, bora, pai, bora, mãe, bora. A gente foi, eu tava aqui, ó. Vai agora. Aí apareceu essa cena aí. Aí minha mãe olhou pra mim, foi, meu filho? Foi. Foi, mãe. Mas o trabalho tá feito.
Tá feito o trabalho.
Ai, que maravilha. Preciosas lições de sobrevivência você angariou.
Era só essa cena?
Só isso, cara.
Só tinha essa cena.
Mas eu fiquei orgulhoso. Conclui o trabalho.
Olha aqui, a gente precisa ir pro próximo bloco, pelo
bora,
amor de Deus.
Pelo amor de Deus. É, isso precisa aqui, mais do próximo
nossa,
bloco.
Isso foi uma loucura. Não dá nem pra ver que é você, isso é lindo demais. A gente passa pro canal. O próximo bloco é o das perguntas. A gente vai saber coisas
não
mais.
Não há necessidade do próximo
não
bloco.
Não há nem necessidade do próximo bloco.
O Tomás vai aparecer no próximo bloco.
No próximo bloco é você atrás do balcão, assim, ó. Escondidinho. Perfeito. Respondendo as perguntas do programa. Não sai daí que você vai ver coisas curiosíssimas. Vamos prometer um Otávio Miller nu pro próximo bloco? Esse homem sexual, sim. Não sai daí. Vai ter Otávio Miller.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Essa porção está de volta, recebendo Tomás Aquino, Sâmia Pascotto, Otávio Miller, você, perguntas. Primeira lembrança da infância é qual?
Eu tenho uma lembrança de tomada de decisão.
Ah.
Que foi quando... Foi a última vez que eu fiz xixi na cama. Que eu lembro exatamente de eu acordar assim, pensar... Eu só tomo boas decisões, né? Como a gente pode ver.
Ah, você chegou a pensar, será que levanto e urino no banheiro
sim,
ou aqui?
Ou aqui. Eu falei, preguiça, né?
Se urinar.
Acho que vou ficar aqui.
Se urinar.
Exato. Aí, eu era criança, tá, gente? Aí eu fiz meu xixi aí quentinho, gostoso. Ah, decisão certa. Molhado.
Ai, gelado, chato.
Acho que não tá bom. Acho que vou ter que chamar minha mãe.
Você lembra
aí
disso?
Tive que levantar. E aí foi a última vez.
É.
Yeah, porque, né, vi que essa escolha não foi uma boa escolha.
A primeira lembrança da infância que eu tenho, porque lá no, eu tenho família no Ceará, né? Então, é um Iguatu, onde meu pai veio, né? Que é o interior do Ceará. E lá, enfim, as brincadeiras de primos eram, enfim, incríveis. E uma primeira lembrança é, por que que eu fiz isso? Que é por quê? Porque tinha umas brasas, e o desafio era você caminhar pelas brasas.
Não é necessário.
É coisa de menino.
Se fosse de acampamento evangélico, eu ia entender que era uma coisa dos Jesus, caminhar na brasa.
E aí entra aquela história do duvida, né? É que eu conheço bem, duvida. Falava, duvida você ir. Aí eu, duvida, claro. Duvida.
Ah, é?
E eu fiquei pensando, por que que eu fiz isso, né? E aí eu fui caminhar Primeiro eu tentei passar nos cantos que não tem a brasa acesa, mas acabei pisando. E aí me apelidaram de Teixeirinha Coração de Luto. Que era um cara famoso por pisar lá em brasas e nunca se ardia. Mas eu saía gritando assim. Enfim, minha primeira lembrança de criança. Assim.
Que loucura.
Que delícia.
Otávio, sua primeira lembrança da época pré-Cristo.
Ah, da época pré-Cristo. Em homenagem, né, ao que você falou aqui. Eu tava pensando, eles estavam falando, o que eu vou falar? Mas aí você falou que eu ia ficar pelado. Eu tinha muita prima. Muita prima. Qualquer brincadeira que a gente fizesse, mesmo que não tivesse nada a ver, eu ficava pelado. Eu ficava pelado sempre. Teve até uma época que alguns tios falaram, não pode mais voltar com o Otavinho, porque não dá pra ficar pelado. Toda brincadeira, qualquer coisa. Vamos preparar uma pipoca? Pelado. Vamos, não. Pelado, eu ficava pelado.
Então vamos brincar agora, Otávio?
Não, já choquei.
Não sou teu primo, né?
Não é minha prima.
Vamos lá, as perguntas.
Ah, meu Deus.
Que pergunta você faria pra Deus?
Hein?
Esse eu sei porque eu já pensei muito nisso.
Você,
né?
Já assistiu o programa, já pensou nisso?
Não, porque eu já pensei muito na minha vida.
Ah,
porque
na sua
o quê?
Vida?
Eu vou me encontrar com Cristo alguma hora, não é mesmo? Evangélica que sou? Você tem que. Eu sempre penso. Aí a pergunta é: Deus, imen, por quê?
Ah, interessante. Só uma mulher perguntaria isso.
Boa, peixe. Tipo assim, por quê?
O porquê do imen,
é,
né?
Tipo assim, qual a.
A função do cabaço.
É, porque assim, tipo, por que que o homem não tem? Entendeu? É. Tipo, por que que a mulher tem e o homem
tava
não tem?
Tava tudo tão lindo.
Eu ia chorar, tava começando a chorar. Que é uma reviravolta no programa, a gente chorar.
Tava bonito,
achei muito bom o que você falou.
É muito bom, é verdade. Por que o imen?
Por quê?
Tá bom.
Sempre
tá
me
bom.
Perguntei.
Eu acho até que eu iria perguntar a mesma coisa.
Tão boa.
Acho que eu perguntaria... Por que existe o Oxiurus? Alguém sabe o que é Oxiurus aqui?
Ele vai explicar.
Acho que vai lhe explicar.
Oxiurus, eu acho que sim.
É, tem a ver com anos, vai.
Tem a ver.
Eu, quando era mais jovem, aqueles banhos de crianças que não eram bem tomados e que é para a escola, é um vermezinho que causa uma coceira no ânus e você fica o tempo inteiro...
Você fica dançando lambada.
Por que existe
isso? Isso quando você não vai lá, né?
Exatamente.
Precisa da ajuda, precisa estar muito junto.
Da unha.
Eu
acho que eu ia falar, pô, Deus, eu sou legal. Eu sou gente boa.
Pô, não precisa perguntar pra Deus, pergunta pra gente que a gente vai falar. É muito.
Obrigado.
É lógico.
Amém.
Você é muito legal.
Eu ia perguntar, porque a gente, né, a gente faz coisa no escuro, né? Faz coisa no
escuro. A gente fica meio sem informação aqui, né?
Aí eu não sei, Bora. Só quem é brasileiro sabe o que é?
Pois.
É mesmo.
Só pra ele saber o que falou, é pois. Quando pois. Responde, pois.
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 Português sabe também. Ai. O português fala isso também.
É? Ou seja,
mas
ele
numa resposta?
Numa resposta.
Que nem
assim... Vamos ao banheiro? Pois.
Ah, então é bom.
Mas não, tá bom.
Tá. Não, agora eu vou pensar outra.
Não, é bom.
Pode responder pipoca? Pode responder pipoca?
Não,
pipoca do... Pipoca do
carnaval.
Que é aquela que a gente... Que mija, né? Que mija.
Que mija?
O truque, mija? O lance da pipoca é que você tá ali... Você não vai sair pra mijar.
Não, cara.
Já foi. Isso. Por isso que na Bahia faz lavagem. Porque Bahia é esperto, cara.
Lavagem é verdade.
É verdade. E não é só
não
xixi
que
faz na pipoca. Faz tudo. Por isso que joga o tênis fora quando acaba o carnaval.
Aprendi muita coisa nesse
pipoca
programa.
Pipoca é bom, pipoca do carnaval. Você?
Eu acho, vindo no negócio do Tomás, é meio cumbuca.
Cumbuca.
Porque eu acho um desperdício a gente usar a palavra bom.
Bom. Ah,
quando
que é
a gente
inglês,
tem,
né?
A palavra cumbuca.
Perfeito,
a palavra cumbuca é muito boa.
É muito boa. Fala cumbuca.
Ela enche a palavra cumbuca.
Cumbuca.
Bumbuca.
Cumbuca.
É bom. É parece quase uma...
Parece um...
Não, tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Uma coisa reverbera aqui dentro, entendeu?
Cumbuca.
Excelente.
Muito bom.
Muito bom.
Quer ela tá falar não, não, mas depois
ela
dessa eu tô aqui,
mas
só...
A gente vai ter
eu vou
falar.
Só ouvir, agora eu vou só ouvir.
É muito mais esperta que a gente, óbvio. Eu vou,
e pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Sacanagem.
Ah, é.
Terça-feira. É.
Eu escreveria terça-feira.
Ô,
vou, então.
Como é que não é? Vai dar! Marcinho, não vai
Marcinho,
dar!
Marcinho,
não vai dar!
Ah, isso, eu amei esse Marcinho,
acho
não vai
que o Marcinho
dar.
Não vai dar.
Sacanagem, Marcinho não vai dar.
Eu acho que eu escreveria. Fiz o que deu.
Fiz o que deu.
Fiz o que deu.
E já tá de bom tamanho.
E já tá. Mas vou dizer, vocês fizeram muito aqui, esse programa foi maravilhoso. Eu amei vocês. Você acabou. Pois é, acabou.
Eu não tenho mais o que fazer.
Mais não, ah, vamos contar mais história, Tati.
Eu não tenho mais.
Vamos ficar aqui.
Eu não tenho mais guarda. Eu não tenho mais o que render. Tô exaurido.
Ficou nervoso.
Fiquei.
Otávio, eu aprendi nesse programa aqui, Swing, te levo.
Uhum. Sim,
sim. Eu quero comportadinho.
E Dark Room tem que ficar na parede.
Dark Room na parede. Eu vou apresentar esse programa agora aqui assim, ó. Na parede. Aprendi que se eu quiser me encontrar com Deus, com Cristo, é com tu que eu vou. Você tem os caminhos do PCC bom.
Bom, contato bom.
Exatamente. É. E se for à praia, for nadar, fica tranquilo que eu vou ter nadadeira.
Não, chama o Wagner Moura.
Flutuador.
Bananinha. Exatamente. E aí eu chamo o Wagner Moura, que você eu não chamo. Nem no filme apareceu. Não, mas você aparece semana que vem, que vai ter que história essa, poxa, pra você. Minha gente, tamo aí!